Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Maria Vilela Jorge. Ela é psicóloga, pós-graduada em recursos humanos e conto-expressão. Atuou por mais de 33 anos no mundo corporativo e foi docente na área da psicologia organizacional. Hoje dedica-se à literatura adulto e infanto-juvenil e na divulgação da língua portuguesa através do podcast Dona Joaninha, Histórias para Dormir. Também é autora dos livros O Laço que Virou Abraço, Pedro e Seu Amigo Hércules, Corações por Todo Lado, Sinto que Conto, Contos que Sinto e Magnólia, a ser lançado no segundo semestre de 2026. É idealizadora do método Lumen, que compreende a educação emocional através dos contos e dos jogos educacionais. Maria Vilela vive na Flórida com seu esposo e seu maior prazer é plantar sementinhas do bem e da língua portuguesa pelo mundo afora por meio das histórias. Olá, Maria Vilela, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Obrigada, Marta, pelo convite. É sempre uma alegria te reencontrar.
E aí, Maria, o que te motivou a criar o podcast? Hein? É um podcast, isso é muito legal. Dona Joaninha, Histórias para Dormir. E de onde surgiu a ideia?
Ah, Marta, a vida traz surpresas para a gente sempre. Como você sabe, eu gosto das histórias, todos os livros que eu já escrevi, e sempre colocando as emoções, né? Trazendo histórias infantis ou um livro de crônicas que eu escrevi também, é sempre focado nas emoções. E há 3 anos atrás, eu encontrei um casal de amigos e ele que me trouxe a ideia do podcast, porque ele mora aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui, né, na Flórida, e ele me trouxe uma, vou chamar de necessidade, que eu não havia prestado atenção. Ele me disse assim: Maria, você poderia criar um podcast com histórias em português, porque as crianças que moram fora do Brasil, com o tempo, elas vão perdendo o contato com a língua portuguesa, porque eles vão para a escola, conversam com os amigos, a vida deles é em outra língua. Então, quando assim os avós vêm visitar ou eles vão para o Brasil, eles já não têm mais o contato com a língua portuguesa para manter uma conversa, né? E às vezes eles ficam isolados ou quando os avós vêm para cá, eles não têm aquele contato. Eu falei, mas podcast? Ele falou, você pode colocar no Spotify ou então... Eu falei, nem sei, eu escuto o podcast, mas não sei como faz isso e tudo. Aí eu falei, tudo bem. Quando eu voltei para casa, Marta, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, puxa vida, se o assunto chegou até mim, há uma razão. E assim eu fiz. E eu gostei muito da ideia, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu cheguei em casa naquele dia, fui pesquisar como criar um podcast, fui pesquisar como criar uma conta no Spotify e escrevi uma história naquele dia mesmo, gravei e enviei o link para o meu amigo. Foi assim que começou o Dona Joaninha. E hoje, Marta, esse podcast ele já está em mais de 60 países, ele é ouvido. Então, ele chega no Brasil, tem assim uma audiência grande. A minha surpresa foi de, né, no Brasil, de ter... E tem uma diferença esse podcast, porque não tem imagem um podcast. Você pode criar vídeo, mas a minha intenção com esse podcast é praticar o ouvir, é serenar o cérebro ocupado, distraído. Eu foco isso no podcast. Então essa foi minha motivação, o pedido de um amigo, uma ideia que ele me trouxe.
E de uma maneira geral, como esse podcast ajuda famílias que moram fora do Brasil a manterem viva a língua portuguesa?
Pois é, Marta, essa é a real intenção do podcast. Claro, tem escritores brasileiros que muitas vezes enviam os livros e pedem que eu faça a leitura, então tem essa outra utilidade, que é divulgar os escritores brasileiros. E o meu maior desejo com esse podcast, Marta, que seja a última coisa que a criança se conecte antes de dormir, à língua portuguesa. E também o podcast ele tem diferentes momentos. O primeiro deles, eu convido a criança a fazer um exercício respiratório, três respirações. Peço para ela fechar os olhos e inalar, sentindo o cheiro da flor, e exalar, imaginando que ela sopra uma velinha sem apagar. Então, fazendo isso, Marta, você já consegue trazer a atenção da criança para aquele momento. Trazer um relaxamento para que ela tenha um sono gostoso, não é? Uma noite de sono proveitosa para ela. E também para as crianças que vivem fora do Brasil, para elas manterem esse contato com a nossa língua através do lúdico, através das histórias. Então, essa é minha intenção com esse trabalho, de chegar às famílias brasileiras neste planeta.
E essas histórias, elas têm alguma função além de ajudar a criança a dormir, além desse relaxamento antes de dormir?
Tem sim, Marta, as histórias. Qualquer história, Marta, se você pegar um livrinho para bebê, é uma história e ela trabalha as nossas emoções, trabalha a emoção de cada um. Sabe por quê, Marta? Porque o conto, a história, ela trabalha com as emoções, como por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza, de uma forma segura. Por quê? Por exemplo, eu vou conversar com uma criança, me conta, você está com medo do quê? É em primeira pessoa, você está com medo do quê? Agora, na história, o Dudu, ele estava com medo do dragão que estava lá dentro da caverna, e ele, ao se aproximar, ele sentia aquele bafo quente do dragão, e a barriga dele começava a movimentar, a mão começava a suar. Ou seja, a criança, ela identifica as emoções dela através de um personagem. Então ela vivencia aquela emoção de uma forma leve e segura para ela. Por isso que muitas vezes a gente não consegue falar com a criança. Ah, me fale sobre o que você sente, como o adulto faz, por exemplo, numa terapia. Tanto é que terapia para criança é lúdica, é através do brincar, é através do desenho. O terapeuta, ele analisa através do lúdico, porque a criança não vai sentar num divã e conversar sobre as emoções, que ela manifesta através do lúdico. E a história nada mais é do que uma grande sala de brinquedos, de imaginação, não é? Você entra na história e lá você vive. Você é corajoso, é forte. E o herói às vezes tem medo também, mas ele vai, enfrenta o medo. Imagina a criança ter essa vivência dentro de uma historinha, que é história, né? Historinha que se faz a história de cada um.
Maria, quando você escreve um episódio, você pensa em alguma coisa específica para transmitir para a criança? Tema que você escolhe é assim, ah, me veio vontade de escrever isso? Ou você realmente pesquisa tema para, ah, eu quero falar com a criança sobre, você já disse o medo, raiva, ah, eu quero falar com a criança sobre o amor, sobre saudade. Como é que você faz isso?
Marta, é a observação. Eu vivo observando as crianças, eu vivo observando as famílias, as interações, e ali eu procuro dar utilidade para a história. Então, todas as histórias contam uma história que eu observei, às vezes no supermercado, às vezes na rua, olhando a criança dentro de um carro, a criança num restaurante. A criança junto com os pais, que às vezes está junto, mas está distante, não tem aquele vínculo. Então eu crio as histórias assim. Marta, são histórias simples, é porque precisam ser curtas, né, a história, mas sempre elas têm um direcionamento para algo que eu observei no cotidiano.
Você acredita que os pais, ao lerem para as crianças antes de dormir, criam um vínculo maior com a criança?
O mundo, olha o mundo aí fora, mas tudo que a gente pode notar com tudo isso que acontece é que uma gotinha de amor poderia transformar tanta coisa. E o vínculo criado entre o pai e o filho é uma marca que vai ficar lá no coração da criança, naquele ser que vai viver, Marta, 80, 90 anos ou mais. Então, às vezes, Marta, sentar ali na beirada da cama, com atenção naquele momento, nem que ler uma página, é uma página com atenção. Olha, meu filho, agora minha atenção é 100% para você. E isso, Marta, cria o vínculo de confiança, principalmente a confiança da criança para com o cuidador ou pai. Porque quando ela tiver em alguma situação que ela precisar de ajuda, ela sabe onde é o porto seguro. Não que a criança não saiba que o pai e a mãe é o porto seguro dela, já é natural dela aquilo de sentir, mas nem sempre o pai e a mãe estão ali disponíveis no momento. Então já pensou ela no momento assim na escola, por exemplo, que ela tem algo de insegurança, de medo, ela retomar a lembrança da noite anterior? Que ela estava lá antes de dormir com o pai ou com a mãe ou com a avó ou com alguém que cuide dela. E então eu sinto que sim, o momento da história é um momento de vínculo entre dois seres ou entre três seres, se tiver mais crianças no quarto, porque olha, olha o papel desse adulto na vida desses seres que vão viver quantos anos e fazer um mundo diferente. Pode ser utópico, Marta, mas essa imagem que eu faço da utilidade das histórias na vida das crianças e do adulto também, viu? Porque o adulto vai se transformando com as histórias.
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a psicóloga e escritora Maria Vilela Jorge. Das histórias que você escreveu, dos podcasts que você já colocou no ar, que já são quase 50, qual delas você mais gostou ou que você mais teve prazer em fazer ou de contar?
Marta, cada um dos episódios tem uma história. Como nasceu, como eu entrei em contato com a criança através dos feedbacks que eu recebo. E assim, cada um deles tem um lugarzinho especial, sabe, no meu coração. Os escritores, eu fiz grandes amigos através desse podcast. Então, assim, eu tenho uma gratidão grande. E tem um deles, Marta, que eu fiquei bem emocionada. Que é o segredo dos gravetos, é até o 49. Sabe por quê? Meus pais eram pessoas assim, hiper simples, humildes, simples. Viemos da roça para São Paulo. Mas meu pai, ele era um homem, Marta, das histórias. Ele era um homem de uma sabedoria. E eu lembro que uma vez ele comprou um terreno e eu tinha três irmãos mais velhos e três irmãos mais novos. Eu era do meio. E na época eu tinha 10 anos. Meu pai queria, ele construiu dois cômodos para a família inteira morar e não pagar aluguel. Enfim, ele tinha essa ideia, né? Só que ele queria construir, aumentar a casa e colocar uma laje na casa para depois pôr o telhado e tudo. Sozinho ele não conseguia. O que ele ganhava, ele trabalhava de dia. Lembra do Açúcar União, Marta? Ele era motorista. E à noite, Marta, esse homem, ele era frentista num posto. Eu não sei que horas ele dormia. Hoje, né, adulta, eu não sei que horas meu pai dormia, Marta. Mas eu lembro que num fim de semana ele chamou meus irmãos mais velhos, que já trabalhavam, e ele pediu para eles sentarem. E eu era sempre curiosa, eu ficava, quando ele chamava a turma para conversar, eu sempre ficava ali no cantinho ouvindo, sabe? E eu vi que ele pegou uma caixa de fósforo e pegou um palito e deu para cada um dos meus irmãos e pediu para eles quebrarem o palito. Aí eles, ah, com aquela cara, né? O que será? O que será, né? Aí pegaram o palito, quebramos, pai, pronto. Aí ele pegou todos os palitos da caixa e deu para cada um deles, pediu para cada um deles pegar aquele feixe, aquele monte de palito e tentar quebrar. E eles não conseguiram. Aí ele pedia, passa para o outro, passa para o outro. E aí devolveram os palitos sem quebrar para ele. E ele falou: olha, eu quero aumentar a casa. Para gente, cada um tem um lugar para dormir, né? Enfim, explicou a razão, mas sozinho eu não consigo, eu preciso de vocês. Então, quando a gente fica junto, a gente é forte, que nem esse monte de palito aqui. Eu não consigo quebrar os palitos, mas um palito só quebra. Marta, esse é um conto, eu não sabia que é uma lenda, esse é um conto, né? Da tradição chinesa, se eu não me engano. E meu pai contou, Marta, dessa forma para pedir o que? A união dos meus irmãos. E, Marta, quando eu contei essa história, eu precisei assim de uns 2 dias para gravar aqueles 10 minutinhos, porque eu me emocionava, como agora, eu tô muito emocionada. E foi assim que o meu pai criou todos os filhos, contando histórias, trazendo exemplos através delas, né? Então, esse conto me emociona, Marta. Esse conto me emociona muito.
Bom, não emocionou só você, não, Maria. Você tem vários livros escritos, um deles é o Pedro e seu amigo Hércules, e você não para. O que que você está
Sim.
aprontando mais aí para o semestre que vem?
Marta, esse ano tem 2 livros que estão aí no forno. Um deles é a Meg Enolia. Magnólia se juntar. Então, esse livro, ele fala, Marta, da história de uma menina que tinha uma árvore de magnólia na frente da casa. E a árvore era mágica, porque a menina conversava com a árvore conversava com a menina, e as duas eram as melhores amigas. Só que a árvore começou a crescer muito e começou a sujar o quintal do vizinho com as folhas. E aí, no desenrolar todo da história, a gente vai falar um pouquinho a respeito de perdas. Não só perda quando alguém morre, perda de um hábito, perda de um emprego, perdas que acontecem na nossa vida, perda daquilo que não te serve mais e perda de alguém que parte também, que foi o caso da Magnólia. Ela teve que ser transplantada, mas aí é todo o enredo que envolve a criança lidar com as perdas, né? Mudar de escola, mudar de casa, enfim, mudanças na vida da gente, que às vezes a gente olha como uma perda, mas na verdade ela foi simplesmente parte do processo que é a vida. Então esse livro ele está me trazendo assim uma grande satisfação. Quem fez a revisão dele foi a Claudine Bernardes. Ela foi a minha mestre lá no mestrado, né, do conto-expressão, que é a expressão através dos contos que a gente faz. A ilustradora foi a Nicole Bini, de Belo Horizonte. Um amor que ficaram as ilustrações, Marta. E quem vai fazer todo o trabalho de diagramação do livro é a Marcela Comelato, que é outra artista na arte da diagramação. Então, eu estou bem feliz. E tem um segundo livro que eu escrevi por admirar uma pessoa, que é uma grande amiga minha. O título do livro é Niki Quer Voar. Então, é a história de uma jovem que é pilota de aviões. Aviões enormes, né? Esses aviões que você vê por aí. Então, são 2 livros que eu pretendo ainda esse semestre, ou A Niki Quer Voar, para início de 2027. Provável para março, é o mês da mulher, não é? Então, eu gostaria muito que saísse para trazer assim um pouquinho, não é, de esperança, de coragem para as mulheres colocar em ação os sonhos que elas guardam no coração. É isso que eu estou aprontando.
Eu agradeço a Maria Vilela por bater um papo aqui conosco no Multidom. Ela que é escritora, psicóloga e divulgadora da língua portuguesa. Obrigada, Maria.
Marta, muito obrigada. Obrigada pelos seus ouvintes aí ouvirem nossas histórias. e que a dona Joaninha continue voando e levando a língua portuguesa para o coração das crianças ao redor desse planeta e fora dele também. Vai saber, né? Quem está ouvindo as histórias por aí. Obrigada.
Vamos ouvir agora uma releitura da Lenda dos Gravetos, intitulada O Segredo dos Gravetos, de Maria Vilela Jorge, na voz de Maria Vilela.
Olá, pequenos e grandes ouvintes. Aqui é a sua amiga, a Dona Joaninha. Hoje eu quero contar uma história que aconteceu em um cantinho muito especial da nossa floresta. Lá viviam dois irmãos coelhinhos, o Joca e o Dudu. Eles eram inseparáveis, mas, como em toda a família, às vezes o coração deles ficava barulhento de tanta briga por nada. Vocês já sentiram o rosto esquentar de raiva? Pois é, quando eles brigavam, o silêncio ficava tão pesado que parecia que estavam a quilômetros de distância, mesmo sentados lado a lado. Bem, o sábio coelho Tito e a corujinha Lila, que ouvem até o que a gente sente, decidiram ajudar os irmãos, ensinando algo muito valioso. O Tito, ele tinha um punhado de gravetos pertinho dele. Ele pegou um graveto fino e deu para cada um dos irmãos e pediu que o quebrassem. Crack! Foi fácil demais, nada teve resistência. Depois, Tito fez algo diferente. Pegou todos os gravetos, os amarrou com um cipó bem forte e... o que será que o Tito estaria fazendo, hein? Neste momento, a corujinha Lila pousou em um galho baixo e se preparou para revelar o grande segredo por trás daqueles gravetos. O que será que a corujinha Lila disse? E qual a lição que o coelho Tito queria desvendar neste fecho de gravetos? Sabe, meus amiguinhos, para descobrir o final dessa história e entender como o Joca e o Dudu resolveram esse mistério, corre lá no podcast da Dona Joaninha. Tem muita história para você ouvir. Então, fique com o abraço da sua amiga, a Dona Joaninha. Tchau, tchau!
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Batovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Batovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Batovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.